Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Em casa, a gente conversa.
É muito comum a gente ver, muito polarizado, principalmente nas gerações mais antigas, polarizado demais, um muito feminino, outro muito masculino, e aí aquilo desequilibra completamente a relação, e dá para ver que isso se reflete no ser humano lá na frente. Então são coisas que a gente, ao longo da nossa história, se tornando adulto, descobrindo o que é tudo isso dentro de nós, como que a gente se relaciona sexualmente, quem é as pessoas que a gente escolhe, que tipo de relação que a gente escolhe para ter na nossa vida, e tudo aquilo vai nos mostrando quem nós somos de fato, que feminino e masculino eu tenho, e que feminino e masculino eu preciso conquistar. Então tudo é uma jornada, assim. Primeiro é isso, descobrir, né, se empoderar do que quer, para poder saber qual a direção tomar, para onde ir.
Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. É muito bom saber que chegamos à terceira temporada, que esse podcast foi muito mais longe do que eu imaginava. Aliás, uma novidade aqui para quem não me acompanha nas redes sociais: passamos os 100 mil plays nesse podcast, gente. Eu tô muito feliz por isso. Quero agradecer a quem me acompanha aqui desde o começo e a quem está chegando por aqui agora também. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, sente que quer ajudar esse podcast para que ele continue crescendo e por mais temporadas também, faça parte do nosso financiamento coletivo, doando mensalmente a partir de apenas R$ 5,00 por mês. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Mas se não puder ajudar dessa forma, você pode contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece e seguindo a gente na plataforma em que está ouvindo, dando 5 estrelas, se inscrevendo no YouTube e seguindo a gente nas redes sociais. No Instagram estamos como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa A Gente. Bom, vamos ao assunto de hoje. Você já deve ter ouvido falar de energia feminina e masculina, ou ao menos naquele símbolo bem conhecido, Yin Yang. Esse é o nosso papo de hoje, mas vamos nos aprofundar nele, entender melhor o que é cada um deles, o que é essa energia e a importância de encontrarmos o equilíbrio delas dentro de cada um de nós e dentro até das nossas relações. Yin e Yang são energias opostas. Yin significa escuridão, frio, o feminino, passivo, receptivo, a atitude de deixar acontecer, espera paciente, confiante, enquanto o Yang é a claridade, quente, ativo, masculino, é ação e atitude, o que coloca em movimento através da autodeterminação. Ah, então toda mulher é o Yin e todo homem é Yang? Não, não é tão simples assim. A verdade é que toda mulher tem energia masculina e feminina e todo homem também. Mas temos intensidades diferentes e aí é que está a importância de encontrar um equilíbrio. Mas calma que vamos aprofundar mais aqui com esses dois convidados que eu amo, Pema e Thiago. Sejam muito bem-vindos, gente. Só para dar uma introduçãozinha aqui, os dois são casados, são terapeutas individuais e de casais também, né? Entendem muito de tantra, de energia feminina e masculina e de um monte de coisas mais. Se vocês não conhecem o perfil deles, vai lá, que é o Intimidade Consciente. Eles falam sobre sexualidade consciente, terapias corporais, tantra, psicologia. Então, sejam muito bem-vindos. Se apresentem aqui, por favor. Primeiro, quem são vocês?
Oi, Thaís, querida, grato por esse convite delicioso. Eu sou a Pema, eu sou psicóloga, assim, de formação, pedagoga também, então eu tenho um conhecimento, uma paixão especial com o ser humano, como o ser humano se desenvolve, e é algo que eu venho estudando, inclusive junto com o Thiago, nas escolas que a gente já vem acompanhando aí nos últimos 18 anos, que é exatamente isso que você falou, são escolas de psicologia sistêmica, gestalt, corporal. A gente tem um carinho especial em estudar o Tantra também, que é algo que a gente busca desde que a gente está junto e que nos encanta e que a gente busca em diversas tradições, em diversas escolas. A gente pratica, é algo que a gente faz realmente todos os dias e se dedica, estuda, e enfim, é nosso estilo de vida que a gente gosta de falar. Então, é mais ou menos isso. Eu dou grupos, atendo, sim, né, individualmente, atendo casal, atendo em grupo, fazemos retiros com as pessoas, sempre dentro dessa abordagem de desenvolver a sexualidade, de desenvolver um relacionamento íntimo consigo mesma de uma maneira mais profunda, mais consciente, mais clara. Então, basicamente, é isso.
Então, Thaís, primeiro, oi, grato pelo convite. Só complementando um pouco do que a Prema disse, porque eu acho que ela disse quase tudo, é que a gente é um casal normal, acima de qualquer coisa, que tem desafios, como qualquer casal, que tem conta para pagar, que tem... Mas o que a gente faz é que a gente se dedica muito, desde que nós estamos juntos, a gente se dedica ao estudo, né, desses conhecimentos, tanto do lado da psicologia, quanto dos conhecimentos tradicionais do Tantra, para apoiar o desenvolvimento tanto da nossa relação e cada vez mais apoiar o desenvolvimento da relação de outros casais ou de pessoas que estão buscando desenvolver a sua intimidade.
Legal. Para quem não sabe, a Pema já esteve aqui no podcast, né, Pema? No episódio 34, que a gente falou sobre o prazer feminino, foi um papo super legal, então vai lá conhecer também, depois ouvir esse podcast, esse episódio, e o Thiago é a primeira vez aqui, né? Então, sejam bem-vindos novamente. E vamos começar, então, falando sobre essa energia feminina, a energia masculina, o que que elas significam, o que que quer dizer essa energia, e como assim que tem homens energias femininas e mulheres têm as energias masculinas? Explica um pouquinho pra gente.
Então, a gente até sente meio complexo dizer feminino e masculino, que são termos que automaticamente nos levam ao gênero, né? Automaticamente parece que o feminino é da mulher e o masculino é do homem. E isso é a primeira coisa que a gente pede, assim, para poder começar a falar sobre esse assunto, começar, né, vislumbrar esse jeito de explicar o ser humano. Precisa principalmente saber que isso não é questão de gênero mesmo, assim, são energias que a gente gosta de falar, que compõem o nosso corpo, né? Então, por exemplo, é bem simples de entender, o nosso coração ele contrai e o nosso coração ele relaxa. A gente precisa cansar e descansar, inspirar, expirar. Então, são coisas que a gente está o tempo todo precisando dessas duas coisas funcionando. E a gente sabe que se uma das coisas não tiver mais nutrida que a outra, por exemplo, se a gente cansa mais do que descansa, ou inspira mais do que expira, provavelmente o nosso corpo vai desequilibrar. E isso é um estudo já antigo, tem muito a ver com a medicina chinesa, né, que você teve falando do yin yang, é uma inspiração que vem de lá, que é justamente buscando a saúde do ser humano através dessa concepção e dessa nutrição, dessa energia vital que se compõe, que se forma e que se funciona de uma maneira mais eficiente, mais equilibrada, se estiverem as duas bem nutridas, funcionando com harmonia, funcionando com uma conversa, né? Como se precisasse conversar essas duas coisas dentro de nós. É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, eu acho que eu estou precisando inspirar mais, porque eu estou precisando de mais criatividade, por exemplo, eu estou precisando de sentir preenchida, e tudo isso tem a ver com isso. Provavelmente a pessoa nutriu a vida inteira dela até um certo momento da vida, só uma outra parte dela. Então, ao longo da história, quando as pessoas vão se desenvolvendo, elas sentem essa necessidade. Falam, nossa, parece que falta alguma coisa que eu preciso desenvolver. Então, é muito fácil de perceber isso, sabe?
E existem pontos positivos e negativos de cada energia, ou talvez uns pontos que precisam ser trabalhados mais, ou não deixar ficar tão forte de uma energia e de outra?
Então, Thaís, não tem positivo e negativo. Na verdade, tem o positivo e o negativo, porque o positivo e o negativo são coisas que se complementam, não são coisas que se opõem no sentido de ou um ou outro, sabe? A gente já não olha assim, o positivo é a coisa boa e o negativo é a coisa ruim. Não é bem assim que funciona quando a gente vai desse ponto de vista, porque os dois são importantes. A gente coloca as duas polaridades como extremamente importantes, sabe? Então, por exemplo, uma energia que você tem, sei lá, às vezes de raiva, as pessoas falam, nossa, raiva, é uma coisa positiva ou é uma coisa negativa? Depende, depende, né? Então, assim, depende de como você está usando essa polaridade, depende do que está por trás, depende do se isso serve para o seu desenvolvimento, que é justamente equilibrar o seu organismo, equilibrar as suas funções, tanto psíquicas, quanto emocionais, quanto, né, biológicas, enfim. Então, eu acho que não existe isso, positivo ou negativo. O que a gente fala é que tem uma parte que a gente pode falar assim, por exemplo, uma das forças, que é a força do eu. O eu e o outro está dentro de nós. A força do eu, às vezes, pode tender, se ficar só no eu, a uma coisa egoísta, a uma coisa muito
superficial, distraída.
Eu me basto, não preciso do outro.
É uma pessoa que acaba manipulando para o seu próprio prazer, só para conseguir o que quer, para sentir, para conquistar as coisas que quer sem olhar o outro. Então, essa é uma atitude que a gente chama mais de superficial, ao invés de negativa. Uma atitude muito, muitas vezes, ligada ao ego mesmo, né? É uma atitude pouco consciente, né? Então, a gente fala muito mais na dimensão de profundidade e de superficialidade do que se é bom ou se é ruim. Não tem julgamento de valores, né? Tem se isso está alinhado com o seu propósito, se isso traz profundidade, se isso favorece a sua expressão na vida ou se isso te afasta de uma expressão mais autêntica, se isso te coloca distante.
E a gente não exclui uma outra, por exemplo, é pela superfície que a gente aprofunda, né? Então, assim, às vezes as pessoas até veem, eu tenho um exemplo, que é uma coisa que a gente toca muito, tem fantasias sexuais, isso é bom ou se é ruim? Depende do que você faz com isso, a gente pode usar isso como uma coisa muito produtiva. Então, a superfície, ela existe para isso, por isso que uma coisa realmente não exclui a outra, né? É igual falar da vida e da morte, né? Então, a morte é ruim e a vida é boa? Depende, tem muitas religiões, inclusive, que consideram a morte muito melhor que a vida. Então, assim, é muito relativo isso, entende? Por isso que é tudo, no fundo, as duas coisas existem, coexistem, elas vão existir na vida de todas as pessoas que nascem, crescem, morrem. Então, todo mundo está dentro desse espectro. Então, tudo é necessário. Tudo é necessário. A gente vê do ponto de vista da necessidade mesmo.
Agora, é interessante a gente olhar assim, de uma forma bem simplificada, ou simples, assim, que o feminino dentro da gente, superficial, geralmente ele está ligado à carência. E o masculino superficial dentro da gente, geralmente ele está ligado ao egoísmo, né? Então, ao aprofundar o feminino, essa carência, ela se passa por um processo de autenticidade e ela expressa, talvez uma dor, ela expressa, ela é algo sendo expresso. E o masculino, ao se aprofundar, ele se libera, ele tem a ver com direcionamento, alcançar, conquistar.
E como que encontra, então, esse equilíbrio? Como trabalhar esse equilíbrio dentro de cada um?
A gente...
Simples, né? Resposta simples.
É muito engraçado, porque as pessoas vêm muito procurando isso, né? As resoluções rápidas e as mais eficientes, mas a gente fala de uma vida, né? Às vezes a gente está falando de 40, 30, 50, 60 anos de vida, que a gente vem desenvolvendo isso, e as coisas vão se dissolver na mesma medida da sua vida, né? As coisas não acontecem como se fosse uma pílula. E que eu acho que essa que é a beleza do processo, assim. Então, não tem uma... mas, assim, o que eu vejo como experiência do que eu venho estudando? Tem muito a ver, como a gente é terapeuta, a gente também puxa a sardinha um pouco para isso, assim, que é o nosso pai e a nossa mãe, ou essas figuras que cuidaram de nós, né? Que são cuidadores, são pessoas grandes, pessoas responsáveis por nós durante um bom tempo da nossa vida, e que a gente se colocou ali vulnerável a ser criado, a ser formado por duas pessoas ou algumas pessoas ali que a gente está totalmente submisso, né? A gente está submetido àquela realidade, ponto final. Isso é assim, acabou, a gente não escolhe isso. E ali a gente recebe informações sobre essas polaridades, informação da conquista, do amor, A gente,
carência,
da carência, do egoísmo, da, enfim, a gente recebe essas informações de todas aquelas pessoas e se forma assim. Então, a gente tem essa carga para a gente ver, reprogramar, refazer, para não repetir, porque, no geral, a gente repete todas aquelas informações que a gente recebeu quando criança, sobre feminino, sobre masculino, sobre pai, mãe. É muito comum a gente ver, muito polarizado, principalmente nas gerações mais antigas, polarizado demais, um muito feminino, outro muito masculino, e aí aquilo desequilibra completamente a relação, e dá para ver que isso se reflete no ser humano lá na frente. Então são coisas que a gente, ao longo da nossa história, se tornando adulto, descobrindo o que é tudo isso dentro de nós, como que a gente se relaciona sexualmente, quem é as pessoas que a gente escolhe, que tipo de relação que a gente escolhe para ter na nossa vida, e tudo aquilo vai nos mostrando quem nós somos de fato, que feminino e masculino eu tenho, e que feminino e masculino eu preciso conquistar. Então tudo é uma jornada, assim, primeiro é isso, descobrir, né, se empoderar do que quer, para poder saber qual a direção tomar, para onde ir. Muitas pessoas, às vezes, têm isso, assim, nossa, eu não consigo sustentar a minha própria vida, né? E isso falta um pedaço delas. As pessoas precisam, nunca fiquei sozinha na minha vida, precisa ficar. Ou nunca fiquei com ninguém na minha vida, precisa ficar. Então, são coisas, pequenas coisinhas, assim, não que é para mudar uma natureza, às vezes sua natureza diz muito que é mais ali mesmo e que ali se sente nutrido, mas não brincar com isso pode ser perigoso, sabe? A gente fala muito assim, agora falando de gênero mesmo, é muito bonito de ver um homem com feminino bem desenvolvido, e isso auxilia muito, e uma mulher com masculino muito desenvolvido. Isso é tão essencial, isso já é tão, já é quase, a gente fala que é quase meio caminho andado, sabe? Quando as pessoas incorporam as energias mesmo dentro disso, que o Thiago estava falando, por exemplo, eu sou uma mulher com uma energia masculina, eu vou ter a energia da conquista, da prática, da razão, com muita força, e vai ser isso, e esse talvez meu talento, e talvez seja isso, eu me sinto bem. Mas, ao longo da vida, eu vou sentindo que me faltou alguma coisa, e se eu não tiver espaço para desenvolver isso em algum lugar da minha vida, eu vou adoecer, eu vou ficar, frustrada, que a gente usa muito essa palavra, frustrado, os homens também. Então, há desistir isso. Então, é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de prática, de conhecer o próprio corpo. Precisa conhecer o próprio, porque o corpo responde a essas coisas, né, sobre as polaridades, o corpo direita e esquerda. Tem muita gente que fala, nossa, eu tenho tanta dor na direita, por que será? Ah, eu tenho tanta dor, que tudo eu quebro na esquerda. Ou, enfim, tudo isso é uma resposta. O nosso corpo, ele é muito fiel, sabe?
Só complementando, assim, que tem muito a ver mesmo com o contexto, com o momento da vida. Às vezes a gente está numa fase que vai trazer mais saúde para mim se eu mergulhar mais profundamente no meu feminino, aprender a lidar com as minhas emoções, aprender a navegar nas minhas emoções. Agora não, talvez eu esteja numa fase da minha vida em que eu preciso aprender a pagar conta, por exemplo. É um exemplo muito bom. E aí são direções dessa energia diferente que podem estar dentro de um homem e de uma mulher com muita tranquilidade. Assim.
Para as pessoas conseguirem enxergar melhor aí essa energia feminina e a masculina no dia, na prática, vocês podem falar um pouco as características, o que seriam as energias ligadas à energia feminina e o que seria ligada à energia masculina?
Eu vou dar um exemplo bem bobo que eu vivi assim até recentemente, percebendo que eu estava fazendo comida para as crianças, fazendo ali comida, função do dia a dia é sempre muito bom isso. E aí tem sempre duas energias que você vai sentir ali, todo mundo. Uma é, nossa, eu preciso acabar com isso logo, eu preciso me liberar disso logo, eu preciso acabar com essa comida porque eu tenho outras coisas para fazer, ou quero relaxar, ou quero não fazer nada, então deixa eu fazer isso aqui logo, papapá, rapidinho, lava aqui, lava ali, o que eu tenho que fazer, bota ali, papapá.
Eficiência máxima.
Essa é uma força que a gente se toma muitas vezes disso. Essa é uma força masculina em nós. Então, a gente está ali, e às vezes é o que a gente mais faz. Eu, por exemplo, fui perceber que eu tinha muito isso. Então, na cozinha, a primeira coisa, hora de sair. Eu quero sair daqui logo, o mais rápido possível. Você vê masculino. O feminino vai para a cozinha, sim. Que daí é muito, Thiago, olha que gozado. Ele liga o negócio dele para assistir, aí ele faz, ele inventa outra coisa, aí ele faz o molho, aí ele faz a carne, aí ele faz não sei o quê, aí ele bota o tempero, aí ele fica, aí ele... Então, é um pouco isso, sabe? E aí é gostoso, porque quando eu fui me tocando que eu estava querendo mesmo desenvolver algo meu de cuidado, de as coisas ficar lá, sabe, curtindo aquele momento de estar cozinhando, então eu fui mais para essa energia de estar ali cozinhando, falando, nossa, olha que delícia, eu amo meus filhos, eu amo nutrir meus filhos, eu amo também estar aqui fazendo uma comidinha de vez em quando, isso é importante, a gente reconhecer o que a gente ama, porque tem gente que ama mais, ama menos, está tudo bem, mas a partir dali podem virar pequenas rotinas, pequenos detalhes do dia a dia, a gente já pode desenvolver tanta coisa, sabe? Então, por exemplo, dormir. Às vezes as pessoas deitam para dormir e a cabeça não para. Cabeça. Um pensamento atrás do outro, e cria coisas, inventa coisas. Isso é puro feminino. Isso é a sua parte feminina. O pensamento é feminino. Ele não para, não tem limite. Ele cria, ele vai, ele te dá, ele dá criação, ele muda a forma. E, enfim.
Desperta emoções. E...
é instável. E aí tem um movimento também de você deitar e falar, agora eu vou dormir. Ponto final, que eu vim fazer aqui é dormir, eu vou fechar meu olho e vou dormir. É uma prática masculina. Você entende? Então, a gente os dois estão ali funcionando o tempo todo ao mesmo tempo, então é multidimensional. E aos pouquinhos a gente pode ir incorporando isso em pequenas coisas da vida mesmo, sabe? E às vezes sentar, você pode sentar e não fazer nada, se distrair. Por exemplo, ah, eu quero ficar aqui fazendo nada, distraído, fazendo nada. Ou você pode estar sentando e falando, nossa, que prazer de estar sentada nessa cadeira aqui agora, porque não estou fazendo nada. Isso é um feminino. O outro é masculino, não quero fazer nada, pensar em nada, nada mesmo, quero morrer, quero dormir, quero... Você entende? Então é por aí.
Tem uma forma de olhar para isso também, assim, em que tem muito a ver com a imagem do yin, do yang, que você falou no começo, Thaís, que é assim, em todas as situações, em todas as coisas... em tudo que é vivido, que é manifestado no mundo, as duas forças estão presentes. Então, por exemplo, nós estamos falando da mesma coisa, mas como nós estamos num mundo que é esse mundo da dualidade, a gente pode enxergar as coisas de perspectivas diferentes. Mas um exemplo que é interessante de olhar para falar para isso assim é uma coisa que a gente chama de amor, que é mais conhecida por amor, do ponto de vista feminino, é amor, é vínculo. Do ponto de vista masculino, é a mesma força, mas a gente chama de consciência. A gente chama de uma clareza. É uma qualidade do amor. A gente sabe quando um pai amoroso orienta um filho com assertividade dentro da força, aquilo é amor, é consciência. É a mesma coisa, mas vem de uma polaridade masculina. A mesma coisa vindo de uma polaridade feminina é mais amorosa, é mais tem envolvimento, tem vínculo, né?
O próprio cérebro, né? O cérebro tem direito e esquerdo e é muito claro que um precisa do outro, porque um é o que dá a lógica e o outro é o que dá o sentido. Então, assim, se não tiver, por exemplo, para entender molhado, você não é uma coisa lógica, ela é sensorial. Então, você precisa da outra parte do cérebro para entender o que é molhado. E a gente está falando a mesma coisa, a gente está tentando explicar o mesmo conceito, mas molhado, você não vai explicar o que é molhado, você vai sentir o que é molhado, você sabe o que é molhado porque você sentiu. Então, é a outra parte. Então, isso é explicado, é ciência, né? Uma coisa bem, bem explicada no nosso corpo, mas científico, né?
E a gente está falando aqui de achar o equilíbrio para não adoecer. E numa relação, qual que é a importância de achar o equilíbrio? Esse desequilíbrio acaba realmente é o que gera as discussões, separação? Como que é numa relação?
O que a gente vem vendo, assim, sabe, Thaís? É bem isso mesmo, sabe? A gente está colocando bem... A gente tem praticado muito isso na nossa vida pessoal, assim. E fica muito claro... E mesmo quando a gente vai da nossa parte sistêmica, que é a teoria de onde a gente trabalha, né, as terapias, fica muito claro ali que há um desequilíbrio entre pai e mãe, por exemplo. Às vezes fala assim, ah, eu tenho muito raiva de pai, eu tenho pouca raiva de mãe, por exemplo. Eu consigo sentir raiva do meu pai, tenho muita raiva da minha mãe. Isso acontece e a gente precisa minimamente dar uma equilibrada, porque os dois estão compondo aquela história juntos, né? Independente de como foi. Então, isso se reflete nas relações, obviamente vai se refletir, a gente vai acabar colocando uma polaridade nossa, que é o que a gente está mais acostumado ali, E isso a longo prazo, normalmente a longo prazo, isso aparece muito. Por exemplo, uma pessoa que deu muito e a outra que recebeu muito. Vai chegar lá na 15 anos, 10, 15 anos de casado, já começa a aparecer. Fala, nossa, ele nunca me deu nada, sempre sou eu que dou tudo. Isso vai ficando, sabe? Isso vai aparecendo, né? Ou, por exemplo, procurar para fazer sexo. Ah, eu sempre sou eu que procuro, ela nunca procura. Isso, ao longo da história, vai ficando muito desgastante. E isso vai aparecer, isso vai falar, vai minguar. As coisas cansam, sabe? Quando a gente não tem essa dinâmica funcionando bem, essa gangorra funcionando bem.
Né, agora, o que eu complemento aí também do que a Pema disse é que, para a gente, quando a gente está falando de relacionamento íntimo, de casal, tem algo que a gente coloca atenção, que é a sexualidade. Por quê? Porque no relacionamento entre um casal, o sexo que é feito entre essas duas pessoas é o que diferencia o vínculo que ela tem com todas as outras pessoas. Então, por exemplo, eu não faço sexo com ninguém da minha família, eu faço sexo com a Pema, eu não faço sexo com meus amigos, tem gente que faz, que tem esse tipo de... Mas, no geral, a gente faz sexo com quem a gente é bem íntimo, com quem a gente tem um acordo, com quem a gente tem uma diferenciação no vínculo, né? Então, o sexo, pra gente, ele organiza o vínculo. Então, por isso a gente olha para o sexo, ele é o que diferencia, então a gente cuida desse vínculo, a gente investe uma energia, cuidado, a gente se dedica a esse vínculo. E esse conhecimento das polaridades do masculino e do feminino é um conhecimento muito, muito favorável para a gente aprender a navegar com mais saúde na sexualidade, no vínculo diamante do casal. Né? Então, por isso esse conhecimento, essa coisa de harmonizar, e não só harmonizar o masculino e o feminino dentro de mim, mas eu poder ter acesso para brincar com isso, num momento lúdico de sexualidade, por exemplo. A gente poder usar essas energias a favor da nossa libido, do nosso vínculo, do nosso amor, da nossa celebração, que é essa celebração dessa parte do vínculo exclusiva, né? Que diferencia o relacionamento dos outros.
E porque um relacionamento tântrico, a gente diz o que significa ter um relacionamento tântrico, é justamente essa colaboração de poder coexistir no seu desenvolvimento. Então, é como se o outro começa a fazer parte, ele começa a fazer... É um substrato a mais para o seu desenvolvimento. Então, o caminho é totalmente individual. Isso é super importante falar. É totalmente individual. Quem faz é dentro. E aí, se você está com um parceiro fazendo isso também, os dois colaboram para subir a gangorra, para a gangorra continuar evoluindo, para a espiral girar, para a gente ir para a próxima história, para a gente ir além, para a gente aprofundar. Então, tudo isso é trazido pela maturidade, tudo isso vem pelo tempo junto, por estar ali se conhecendo, sabendo realmente o que internamente, por exemplo... Eu passei por um momento da minha vida que a gente tem várias empresas, uma delas a gente, eu fiquei muito tempo no dinheiro, na administração, né? Fiquei ali administrando tudo, e o Thiago bem no processo criativo, falando com pessoas e tal, não sei o quê. Isso foi muito bom, funcionou, eu sou boa nisso, ele é bom nisso, ok. Mas eu, depois, três filhos, tudo que eu fiz, faz formações, investe na outra carreira e faz outra coisa. Enfim, então eu cansei, eu disse para ele, eu não aguento mais, eu não quero, a gente precisa ver como que a gente vai fazer isso. E ele acolheu, ele entendeu, e é isso, difícil foi também, porque ele que acabou tendo que assumir uma coisa que nem é a praia dele, e eu assumi outras coisas que também é difícil. Então, a gente, quando se colabora, facilita, e isso é tão bonito. Um homem se atrai pelo masculino da mulher, e a mulher se atrai pelo feminino do homem. Então, é super importante ter essa... É o que a gente gosta de falar de androgenia, sabe, um pouco. O Tantra fala muito da androgenia, e se a gente olhar as imagens, as divindades, elas têm um pouco isso, elas trazem essas duas energias para ver se a gente consegue estar em paz com tudo isso, sabe, conseguir estar em paz com essas duas coisas acontecendo juntas, se conversando, se equilibrando. Isso, obviamente, vai acontecer em todas as relações. Todas as relações que a gente... E como a gente faz sexo com essas pessoas que a gente escolheu, que é como o Thiago falou, se tem o sexo como elemento, a gente vai no sexo fazer essa história. Aí é pelo sexo que a gente vai brincar e desenvolver as polaridades, é ali mesmo.
E as relações, elas são mais harmônicas quando um lado tem mais o feminino aflorado e o outro mais masculino aflorado? Ou não, assim, não necessariamente? Pode ser ambas com o feminino mais aflorado, enfim.
O que a gente vê e é visível de observar é que uma coisa só funciona e é abundante se a polaridade está acontecendo. Sempre tem que ter essas duas coisas, ou um está polarizando mais, o outro, em todas as relações. Você vai vendo que se os dois começam, por exemplo, uma briga, se os dois estão muito no feminino, é treta,
caos puro,
guerra, caos, ninguém vai para lugar nenhum, é tudo, é uma confusão daquelas absurdas, entendeu?
Muitas se machucam.
Pode chegar a loucuras mesmo, assim, entendeu? Então,
nós somos seres multidimensionais, né? Muito complexos, né? A gente é muito complexo. Então, a polarização, ela acontece em camadas, numa medida, assim, bem complexa, de uma forma bem complexa. Então, para eu exemplificar, assim, de uma forma que você possa entender, se eu tenho um tom de voz muito feminino, por exemplo, provavelmente eu vou me atrair por alguém que tem um tom de voz masculino. Mas eu tenho um olhar penetrante masculino. Então, provavelmente, o que vai me atrair no olhar é alguém que tem um olhar mais feminino, acolhedor, receptivo. E assim a gente é complexo, de cima e embaixo. Não tem, o que tem são encaixes. O que acontece é que quando a gente se atrai porque algo naquela pessoa fala muito diretamente a nossa história, fala muito diretamente aos nossos anseios, e se tem atração, tem polarização, né? Então não existe isso de tipo, aqui um tem que ser assim. O que a Pema disse é muito, não elimina isso, porque justamente como a Pema disse, tem essa coisa nas brigas, aprender a lidar com a polaridade num relacionamento é muito importante. Mas não existe um jeito certo, que para funcionar o homem tem que ser masculino, a mulher tem... Não, o que acontece é uma atração que tem a ver com uma complexidade a respeito dessas polarizações dentro de todas as pessoas.
Então, por exemplo, é isso que vem a coisa da colaboração. Então, por exemplo, se a gente está numa conversa e a gente sabe que emocionalmente um de nós dois é um pouco mais emocional, mesmo.
E mais aí, caótico nas emoções.
Mais caótico nas emoções. Então, a gente começa a conversar, e a conversa vai virando muita emoção, emoção, emoção. Ficam os dois emocionais. Se eu tenho mais facilidade de respirar e direcionar para...
Estabilizar.
Por que eu não vou fazer isso, entende?
Uhum.
Porque isso é abundante. É assim que o negócio vai funcionar. Porque se ficar os dois na mesma frequência, no geral, não se estabelece algo de relacional. Ou um vai para a caverna e fica isolado, ou se mata, entendeu?
Porque, uhum.
Essa que é a coisa. A gente precisa minimamente estar funcionando uma coisa que produz, e a polaridade produz. A gente diz que a natureza está polarizando, a natureza polariza, e por isso ela é abundante. A natureza tem frio, a natureza tem calor, a natureza tem água,
tem
a natureza
fogo.
Tem fogo, a natureza polariza o tempo todo, está nos mostrando, tem sol, tem lua, tem noite, tem dia, e ela é brilhante, assim, e é assim que ela é abundante. Então, dentro dessa teoria que a gente explica, a gente realmente vê que a abundância é muito bem simbolizada quando um óvulo junta com um espermatozoide e ali se forma uma existência. Não tem nada mais abundante que isso, né? Então é ali que fica muito claro esse simbolismo que se dá na tal da polaridade.
Um exemplo muito simples e muito palpável para qualquer pessoa que já se relacionou intimamente é falar e escutar. A pessoa fala, e geralmente a gente escuta os nossos pensamentos. A gente não tá, então geralmente é os dois femininos, né? Então, se um fala e o outro se coloca realmente no lugar de escuta, se a pessoa desapega de si mesmo para se colocar diante do outro, só ali a polarização está acontecendo. Isso é belo. E aí o outro vai falar, a polarização se inverte. Então, por isso que é preciso saber navegar mesmo. Acima de qualquer coisa, é saber navegar com saúde e aprendendo a navegar com saúde em todas as polaridades.
A maternidade e a paternidade dão uma desequilibrada aí nessas energias no casal?
Tá, porque os dois têm que exercer as duas funções, e é, isso vai acontecer. E se não estiver exercendo, não é legal. Então, tem que estar exercendo as duas funções, e isso acaba despolarizando, principalmente na hora do sexo, que é a hora da secção, que é a hora que polariza mesmo, que é a hora que a gente tem dois corpos querendo se encontrar, polarizar e ser abundante. Ali, provavelmente, vai vir uma carga de despolaridade do dia a dia. Isso acontece muito quando, por exemplo, mães, pelo menos eu vivi isso e vejo acontecer isso em muitas dinâmicas, mães que, né, vão ser mães, que é um movimento absolutamente do feminino, vamos dizer assim, gestar, criar, amamentar, doar-se, esquece de mim completamente, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro, é um olhar profundo, é um amor profundo, é uma doação profunda. É uma submissão profunda, é muita coisa que se acontece ali, que isso é totalmente feminino. Mas, no geral, na vida social que a gente vive, dos sistemas capitalista, precisamos trabalhar, provavelmente, o nosso companheiro ou companheira que escolheu estar ali dividindo, pode não estar do nosso lado, no momento, compartilhando com a polaridade de ter criado aquela criança, de ter feito aquela criança junto. E aí você se vê mãe lá, toda feminina, precisando exercer funções masculinas muito fortes. Dar limite, ver a hora que vai mamar, olhar para a criança, as necessidades, o que ele está precisando, o que ele não está precisando, meu Deus, o que o outro precisa, como que eu faço?
Vai cair da escada, vai não sei o quê. Vai...
Precisa de mim, entendeu? Então, eu vou querendo, precisando ficar sozinha, eu vou me dando um desespero, eu vou criando um negócio que eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso de mim, eu preciso de mim. Vai me dando um trem que é totalmente masculino, que preciso dar limite, preciso falar para a criança, para de mamar, esse negócio já deu, tá me machucando, eu preciso... Tudo isso é masculino. Então, ali começa uma confusão, se não bem feita. Se não, as pessoas não tiverem uma consciência bacana, legal, de que isso vai movimentar muita coisa, e de que é um turbilhão de coisas quando aparece uma existência num casal, numa família, e que os dois precisam parar, os dois precisam se nutrir, os dois precisam botar a mão na cabeça e ter a responsabilidade suficiente daquilo que te cabe, que é ter colocado uma existência no mundo, para poder fazer bem feito, para poder fazer bem feito. Isso, com certeza, muda o clima de um casal, porque o que mais acontece é que nascer uma criança, o casal despolarizar, o casal até se separar ali perto dos dois primeiros anos, três anos, ali perde-se libido, perde-se a conexão, muita coisa, no geral, acaba acontecendo quando nasce uma criança. Então, a gente precisa ter, e esse olhar que a gente tem estudando dessa forma, para mim, me atende muito, me ajuda a compreender pequenas coisas assim, que são muito fundamentais. Se eu tivesse essa consciência hoje, e que eu fui na raça desenvolvendo isso com as minhas filhas, a qual eu cheguei na minha terceira filha e perdi a libido completamente pelo meu companheiro, por exemplo, porque tinha muito a ver por essa dinâmica, por exemplo. Tinha muito a ver com essa dinâmica, que eu não conseguia, eu tinha espaço, era uma avalanche de amor, precisava viver e me entregar, e eu não tinha espaço, tinha que trabalhar, eu tinha que ser eu, tinha que estar ali, motriz, dar conta, planilha, administração, trabalhar, eu estava trabalhando, todos os meus filhos, eu trabalhei no segundo dia, eu estava lá em pé trabalhando, sabe? Então, são coisas que é isso, ao longo da vida, que a gente vai falando, nossa, preciso um pouco disso, sentir falta disso, e aí isso vai aparecer no sexo, onde apareceu aqui. E aí, quando eu banquei, eu falei, não, no sexo, e aqui na minha vida, eu preciso desenvolver o meu feminino, eu preciso porque é onde, para mim, é o mais difícil, é onde eu fui ferida, onde eu tenho questões, é minha vagina, é meu corpo kármico, eu tenho coisas aqui para aprender, então eu quero ir por aqui. Podemos ir junto? E você também está junto? Você está desenvolvendo seu masculino? É isso? Ah, então massa, a gente se casa assim. Então, são dinâmicas que vão se aperfeiçoando e às vezes, né, se a pessoa não tem mesmo cuidado, ela acaba se embananando sim. Então, a paternidade e a maternidade é sim uma sublime desafio, vamos dizer assim, para a gente poder lidar com muito carinho, porque acontece sim essa despolarização aí no meio do caminho, por conta de, inclusive disso, um está assumindo mais uma situação que o outro, enfim, não estão se apoiando nessa dinâmica de troca, e aí pesa sim.
Então, vou agora perguntar para o Thiago em relação ao jeito que a gente é criado nessa sociedade que a gente é criado, em que homens não podem chorar, homens não podem mostrar os seus sentimentos. Esse desserviço também que a sociedade faz em relação a isso, como também, né, o contrário para a mulher, de muita coisa que, ah, isso não é coisa de mulher, não pode fazer, né, seja mais delicada, cuide-se mais, e todas essas coisas que se cobram de mulher. Isso também atrapalha em uma formação, talvez um desenvolvimento da energia feminina, da energia masculina de uma forma mais natural e equilibrada?
Sim, sem dúvida, sim. Esse é um dos pontos mesmo centrais, que eu vejo que há um movimento de muita coisa nova acontecendo, apesar de ser um movimento restrito a uma parcela muito privilegiada da população, que tem a ver com esse público que está aqui, a gente está falando disso, mas o caminho é justamente esse mesmo, assim, porque num primeiro momento a gente que recebe esse imprint mesmo, esse print dessa sociedade e que coloca o masculino nesse lugar assim, de muita repressão mesmo. E a partir desse momento, desse espaço, ele fica impedido de vivenciar as partes mais profundas de si mesmo, né? O que tem lá dentro de si mesmo, o que tem onde os olhos não alcançam, onde a gente não pode ver, o que está por trás das atitudes, o que está por trás da falta de manejo com as emoções. Então, é toda uma investigação mesmo que a gente acaba que a vida faz isso com a gente, se a gente não se permite, né? Então, quando um homem ele se coloca nesse lugar de, meu, eu vou encampar isso como uma missão minha. Quando o homem se coloca no lugar, meu, eu quero sentir, eu quero entender o que está acontecendo comigo, eu quero perceber o que acontece, que eu tenho dificuldade de manejar minhas emoções, que eu tenho dificuldade de entrar mais profundamente nas emoções, que eu tenho dificuldade de lidar com as emoções da minha companheira, eu tenho dificuldade de lidar com as emoções dos meus filhos, mas não tenho dificuldade, por exemplo, de lidar com problemas seríssimos no trabalho, com pepinos monstruosos a serem resolvidos. Por quê? Porque tem uma dinâmica dentro de mim que funciona com mais facilidade para um lado e que eu não perderia em nada se eu começasse a investigar e a adentrar os espaços que estão ligados a esses espaços mais das emoções, mais do sentir mais profundamente, e isso não me faria menos homem. Então, eu penso que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que está cada vez mais explícito. As pessoas já estão entendendo isso. Então, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo e a gente está vendo isso. Nós, os privilegiados, a gente tem visto isso. Nós estamos vendo, pelo menos, os homens se darem conta e falar, porra, do jeito que está, não está legal, não está funcionando, não deu, não chegou em lugar nenhum. Então é isso. Então, é isso. Aos poucos, essa consciência da importância do feminino no masculino cada vez chega com mais força e cada vez descansa mais.
É porque, resumindo, só uma coisa importante. No fundo, os homens que não se conectam com as suas emoções só tá negando o seu próprio feminino, uhum. O feminino externo, tá negando o seu próprio corpo, porque o corpo, a gente diz que é feminino.
E a emoção pura é o corpo?
E o corpo é pura emoção. Então, assim, se ele não entrar em contato com isso, provavelmente ele não está entrando em contato com o seu próprio feminino, com a sua própria energia que descansa, por exemplo.
É o próprio patriarcado refletido na relação do homem consigo mesmo, né? Ele nega o feminino em si.
E da mulher é o mesmo lá, a mesma coisa, né? Mesma história, mesmo tudo. Do lado de lá, ela vai estar negando uma parte bem importante de si, que é uma parte da integridade, do eu, e que é o caminho mais sublime para uma mulher se encontrar e se encontrar no eu, e o masculino no outro, o masculino olhar para o outro com mais delicadeza mesmo, e a mulher olhar para si com mais delicadeza.
E nessa luta, né, de buscar espaços no mercado de trabalho e na vida, acaba também esquecendo um pouco o lado feminino e trabalhando muito mais o masculino no dia a dia.
Exatamente.
Né?
E por isso que as pessoas estão cansadas, estão com depressão, suicídio está grande, por causa disso. a conta não fecha. pode tentar, mas não vai fechar, vai chegar uma hora que isso estoura, o corpo não aguenta. O corpo precisa de prazer, o corpo precisa, o hipotálamo precisa de prazer, de descanso, de nutrição, de fazer nada, de estar nutrindo relações que importam, de esquecer um pouco de tudo isso que a gente precisa girar para poder estar girando algo que pode ser muito mais abundante, inclusive, que é quântico isso, né? Às vezes a gente fica achando que a pira está ali, mas às vezes uma pira de estar cuidando bem das pequenas coisas, a abundância cresce e acontece, né?
Agora eu vejo esse é um dos maiores desafios para a mulher moderna, né, que eu acho que se você quiser falar um pouco disso também, Pema, que aí entra o masculino na mulher também, que é da disciplina, contenção e de saber falar assim, agora é a minha hora de apertar o pause, de sair de perto dos filhos, de sair de perto de todas os afazeres e ter o meu momento de descansar no meu próprio corpo, ter o meu momento de que isso aconteça todo dia, 15 minutos por dia, 10 minutos por dia. Alguma disciplina nessa direção, nesse cuidado, tanto quando é para o casal também, mas para as mulheres, por exemplo, chegarem em casa depois de um dia trabalhando como diretora de uma empresa, chefiando uma equipe de 30 pessoas, é óbvio que ela vai chegar em casa com uma vibração, com uma necessidade. Então, a disciplina dessa mulher, ela precisa existir algo que ela possa ter um momento para dançar, ter um momento com uma prática de fluir as emoções, ter um momento. Então, é bem importante mesmo esse cuidado.
E a importância de não odiar o masculino, porque acho que quando a gente entra nesse assunto do feminino, do ódio ao patriarcado, ódio ao machismo, que eu acho que é importante essa luta e que... Mas a gente seria importante a gente dividir, separar o que é os prejuízos do patriarcado, o que é o homem que maltrata a mulher, o que é uma relação abusiva, aquele homem, separar isso da energia masculina, né? Porque eu acho que começa a ter também um ódio à energia masculina, um ódio ao homem, enquanto a gente está falando aqui de um equilíbrio que isso só se consegue, pelo que a gente está vendo, com as duas energias juntas, né?
Isso é muito importante, Thaís, porque eu falo do meu processo e é uma coisa que é natural acontecer isso também. Na nossa escola terapêutica, a gente aprende que passar pela raiva, ela também é muito saudável, integra, né? Então, assim, ver a raiva que a gente tem do nosso pai, da nossa mãe, dos homens, os homens ver das mulheres, a raiva que ele tem das mulheres, é super importante isso. Porque tudo isso está envolvido nisso, né? Nessa história que a gente foi machucado um dia e a gente carrega todo esse ódio, essa raiva, essa vingança, né? O desprezo pela vida muito pautado nas experiências que a gente teve, que por mais que a gente esteja onde a gente está ainda, há uma melhora, há uma melhora. Mas eu costumo dizer que como do ponto de vista sistêmico, que a gente engloba tudo, se nós formos para as nossas histórias pessoais, isso ainda está acontecendo, porque nas mídias a gente vê bastante isso, o nosso vô, o nosso, às vezes, pai, tio, são molestadores, são as pessoas que estiveram muito presentes, batendo em vó, ou sediando, ou, sabe, é muito presente essas histórias ainda. Então a gente tem um grande caminho pela frente para limpar. Agora, a gente resolver botar isso como um ódio coletivo não desenvolve nada nem ninguém, porque eu vejo muitas mulheres que começam o trabalho, principalmente conhecer feminismo e tudo isso, e a primeira coisa que é atacar o machismo. Ah, você é um homem machista, olha como você é machista. Cara, não vai adiantar. E tudo bem, você pode até estar vendo isso.
Vai dar mais briga, né?
Só que você vai só piorar a situação. Porque aquela pessoa também não enxerga, aquela pessoa também não viu, aquela pessoa aprendeu, aquele homem aprendeu com estes figuras, com essas figuras que compõem o pai, o vô, pessoas importantes. Nós, mulheres, ainda temos algumas boas referências para a gente se pautar diante da nossa história. Pode não ser dentro da nossa família, mas as mulheres estão buscando isso há muitos anos. Os homens são poucas referências. Os homens têm poucas boas referências para falar, nossa, esse é um cara foda. Começa um movimento agora. Então, é um movimento que a gente precisa dar a mão mesmo, os dois perceber, os dois reconhecer, o homem sim olhar no espelho e ver o que, que é ser machista, como que é isso, que dor é isso, por que, que isso aconteceu, não é mimimi, não é uma coisa que dói. E nós, mulheres, também temos paciência que se quisermos nos relacionar com homens nessa existência, isso vai estar lá. Isso vai estar lá, a gente precisa só mostrar. Eu nunca vou chegar para ele falando, olha, você está me interrompendo. Eu preciso mostrar para ele. Você me interrompeu, olha aí, vai acabar com você, porque é isso, os homens não prestam, eles interrompem as mulheres. Cara, eles interrompem as mulheres. E se a gente não mostrar, e se eu não chegar ou fazendo a mesma coisa, que isso está acontecendo muito, porque os homens também têm muito o que falar sobre seus abusos, é que os homens são calados. Os homens estão abrindo a boca agora, mas os homens foram muito abusados por mães, tias, vós, existem muitos casos. Então, não é que, não estou falando de um lado ou de outro, eu estou só falando que as pessoas precisam falar sobre o abuso do patriarcado, que é um abuso de poder, é um abuso de pessoas carentes. A gente foi machucado, todos nós, homens e mulheres, fomos machucados. Agora, a diferença se faz com a presença de que eu quero transformar. De eu reconhecer, eu, por exemplo, eu tive que reconhecer muito dessa raiva dos homens. Raiva mesmo, vingança, assim, como se eu tivesse sido construída toda a minha personalidade para me vingar dos homens. E eu fui casar com um homem, e aí, como que eu vou fazer? Casada com um homem, com uma misoginia velada, daquelas assim, com machismo extremamente bondoso, daqueles dos, que a gente chama dos pseudo-macho, que se coloca como uma postura super bonzinha, e depois olhando a misoginia. Então, olha como é delicado, olha onde a gente se mete, entende? Então, se a gente não tiver voz, maturidade para conversar sobre isso, eu vou ficar numa eterna guerra com o meu companheiro, qual eu escolhi, porque eu escolhi ficar com um homem, e é isso que eu estou vivendo aqui, e ele com uma incansável raiva do feminino, da mãe, da história dele que ele teve, que invadiu, e que, enfim, e todo esse processo, e é uma luta sem fim. Então, ou a gente realmente dá as mãos e sabemos que machismo é uma coisa em que afeta ambos os gêneros, e que o homem só manifesta isso porque ele tem pênis e porque ele aprendeu isso na história, e que não quer dizer que mulheres também não se manifestam e são muito machistas, mulheres são extremamente machistas também, isso é importante dizer, que nós que alimentamos tudo isso, nós alimentamos ficar caladas e não dizer, olha, você está me interrompendo, olha, você me interrompeu, isso me dói. Ou eu chegar e falar, tá vendo? Eu vou te interromper agora. Eu estou disseminando a espécie, eu não estou mudando nada. Eu não estou fazendo nada de diferente, a não ser tudo aquilo que a gente já fez e já viveu. Então, precisa mudar mesmo a narrativa, sabe? Mudar o que a gente... reconstruir esses padrões, esses discursos, dizer o que me dói, não ficar também num discurso repetitivo. Tem muitas mulheres que repetem discursos, às vezes de livro, disso e aquilo, mas não fala da sua própria dor. Olha e fala, dói, dói muito. E se tem um homem que não quer ver e você continua lá, você também está contribuindo para o patriarcado continuar existindo. Então, é um aranhado só. Então, se você está inteira, realmente, inteiro, realmente, para poder seguir daqui para frente, senão é um eterno vulcão que a gente fala. A gente vai estar sempre vulcanizando o passado. Sempre vulcanizando o passado. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum.
E dicas de filmes, de livros, de séries, vocês têm alguma dica para dar nessa semana?
Olha, bons filmes, livros, tem bons livros para falar, o Thiago lembra mais de nome de livro, tem bons livros, um bom livro para mulher que eu acho fundamental de ler, além desses tradicionais, Mulheres Correm com Lobos, tudo isso, mas tem um livro que chama A Vagina, Uma Biografia, de Naomi Wolf, que é muito...
Naomi Wolf.
Então, muito bom, é um livro excelente, que fala muito também da ciência do corpo feminino, então é bem legal, traz muitas referências do taoísmo, um culto à feminilidade, é um bom livro também. Quais mais livros? Um Tantra, uma iniciação? Não, não. Tantra, a iniciação, o amor absoluto, é um bom livro.
Daniel Odier.
Caminho do Homem Superior,
para homens, é um ótimo livro para homens, O Caminho do Homem Superior, escrito pelo David Deida, O Tantra Iluminado também, eu acho que são os livros mais básicos que a gente está sempre...
Agora uma série... Agora uma série que a gente assistiu agora recentemente, são muitos bons filmes que tem, né? Mas tem um bom filme que a gente assistiu, assim, que retrata umas coisas bem interessantes, a gente até fez uma... fez um comentário, a gente fez a nossa crítica humilde pessoal dos nossos estudos sobre essa série que é Sex Life, que as pessoas estão assistindo bastante, são 8 episódios, ela é curta, é bastante interessante a gente observar bastante dessa dinâmica que a gente esteve falando aqui, sobre as legal. Polaridades.
Eu tô querendo assistir já faz um tempo, vou assistir então.
Ah, essa polaridade, eu tô segura, eu tô livre, eu vou para onde e o quanto isso embanana uma pessoa quando ela não se integra. Então é bem interessante de olhar.
É bem retratado, de uma forma assim, simples, com cara de série, mas é bem, bem retratado. A gente achou interessante.
Como toda série, né? Tem aquele enrosco ali, enrolação no meio, que faz parte. Mas assim, é bastante legal.
É só
legal
uma temporada.
É só uma.
Não, eu acho que eles deixaram com cara de que vai ter mais umas 20. Assim, e esse que é o problema. Porque eles terminam daquele jeito, bem com cara de série, assim, que tá. Não chega muito, né?
Mas já vale a pena. Primeiro, assim, independente se vai assistir mais, vale a pena de ver, porque retrata. E tem boas cenas de sexo, as pessoas perguntam pra gente referências de cenas de sexo, porque a gente é bem chato. E essa, lá tem boas, algumas boas referências ali de sexo, de umas cenas de sexo, de como eles... Inclusive, é um casal que depois virou casal, né? É um casal que hoje é um casal.
Dá pra sentir o calorzinho
então, dele. Dá pra ver que tem algo... bem real ali acontecendo, então vale a pena, vale a pena.
E momento merchan, querem falar aí de algum curso de vocês, falar um pouco sobre o que vocês trabalham, onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais?
Então, Thaís, a gente tem um espaço, né, a Thaís inclusive já esteve aqui no nosso grupo, muito gostoso, que é presencial, né, que são os grupos presenciais que por enquanto a gente não vem sentindo segurança de retomar, estamos aguardando um pouco mais, talvez no ano que vem a gente já sinta que dá para ir retomando, ao finalzinho do ano, algo assim. Então, a gente está atendendo muito online, estamos recebendo pessoas aqui em retiro particular, então, se vem sozinha ou só o casal, a gente vem aqui, tem um espaço bem gostoso para ficar aqui também descansar.
O aqui é onde?
Aqui em Perinópolis, Goiás. É uma cidade turística bem gostosa também, tem cachoeira, tem... uns restaurantes bem delícias de a gente...
Próximo a Brasília e Goiânia, né? Dá para vir por Brasília ou por Goiânia.
Entre Brasília e Goiânia. Então, é um lugar bem gostoso de estar. Então, tem esse nosso espaço, que tem o Instagram dele também, que chama Chão de Aldeia. E tem o nosso Instagram, Intimidade Consciente, que a gente já vem há 6 anos, pra, né?
6 anos. Produzindo conteúdo quase todo dia.
Praticamente quase todo dia mesmo, sabe? A gente escreve muito junto, assim. Ultimamente, o Thiago tem escrito mais, e eu vou lá do pitaco, às vezes eu mudo o texto inteiro dele, a gente briga, isso acontece. Ai, que lindo, vocês escrevem a 4 mãos. É, a gente escreve a 4 mãos, sabe? Às vezes é muito difícil isso.
Às vezes as duas outras mãos apaga tudo que as duas primeiras escreveu e reescreve.
Exatamente.
Às vezes também é lindo, né, meu amor?
Não, a gente tem conseguido. Isso é o nosso trabalho, a gente não é um casal romântico, a gente está aqui porque a gente precisou, a gente trabalha junto, escreve texto junto, então toda essa teoria a gente aplica, por isso que a gente vê que funciona, a gente precisa muito dela.
Exato, começa por nós.
Talvez nós somos os que mais precisamos disso tudo. Então a gente está com um curso online que já é gravado, eu vou dar um curso de mulheres online em setembro, o Thiago está dando um curso de homens agora, então entra na nossa página tem nosso site também, Intimidade Consciente, a gente fala tudo lá sobre o nosso trabalho, o que tem, agenda, e estamos aqui na ativa, na medida do possível.
Gente, muito obrigada por ter topado de novo participar daqui, adorei, e se deixar vou chamar mais, porque, nossa senhora, vocês têm muito assunto que me interessa, assim, que vocês conseguem contribuir muito aqui no podcast, obrigada, viu?
Querida. Legal, delícia. Que bom, gratidão estar aqui de volta, é uma delícia falar com você, leve, gostoso,
muito legal.
Conversa muito boa que a gente tem, e sucesso, pode chamar, a gente está aqui, gostamos de falar disso mesmo.
Ainda vou fazer o nível 2 do curso com o Otávio e ainda vamos passar um tempo lá também, hein?
Legal. Pode vir. Grato aí, querida, pelo convite.
Grata, muito obrigada. E muito obrigada a você também que está nos ouvindo agora. Muito bom ter você aqui comigo nessa jornada do autoconhecimento, do resgate do poder feminino e também de assuntos como esse que também interessam os homens. Se você tem filhos, convido para conhecer meu outro podcast, que é de historinhas infantis, chamado Vem Ouvir Essa História, com pitada de feminismo, política e diversidade. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Semana que vem tem um episódio novo no ar, toda quarta-feira, com uma nova convidada, trazendo um monte de informações aqui para ajudar a gente nessa jornada. Um beijo, então, e até lá. Tchau, tchau.
Em casa, a gente conversa.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastedelas.